E a regente apanhou o seu acordeão, foi-se embora, nunca mais apareceu na igreja. O Senhor é a força da nossa vida. Boa noite com Jesus. Para quem é pioneiro, como a irmã Martins, é capaz que se lembre. Foi a primeira regente do primeiro coral nosso. Eu parei um hino na metade do hino. Eu não estou contando isso com vantagem, ser vantajoso, não é isso. Irmã Brana também mandou parar. E ela, então, a regente, passou a mão, ela tinha um acordeão, passou a mão no acordeão, foi embora, nunca mais voltou. Espero que vocês não vão fazer isso não, né? Eu confio em vocês. Aleluia. Boa noite com Jesus de novo, né? Graças a Deus. Vamos ver aqui. Está muito bom. O casal voltou, né? Voltou a cantar, né? A rola voltou a cantar. Salomão disse isso. Sabia disso? Muito bom. Beleza. É muito. Você não queima, não, tá? Não sei se é Eliezer o mérito. Foi Eliezer? Não. Não queima, não, tá? Põe mais baixo, põe mais baixo. Acompanha o hino. Eu queria tanto ouvir o irmão Gabriel e não dei conta de ouvir. Não sabia se ouvia corda ou voz. Culpado disso é irmão Joaquim Rodrigues, primeiro, né? Joaquim Rodrigues, administrador, é que cuida dessas coisas. Ó, oh, trovou a confirmação. Para não falar na regente, né? São dois regentes que eu tenho, de muita precisão, ela e irmão Neto. Nelly Toma, são humildes, tão humildes que continuam fazendo a mesma coisa. Graças a Deus. Mas eu sempre pedi para haver um treinamento de mesa. Mesa é como jacaré, o operador, eu mexo com isso há 50 anos. É como o jacaré chocando, ele choca só olhando lá. E na hora de subir, ele abre, na hora de controla, está de olho e de ouvido, todo o tempo. Não é, bota lá e pronto, e dá o que der. Não era assim, pelo menos, né? Mas tá bom, muito bom mesmo, que hinos maravilhosos. Irmão Fabrício, parece que você nunca tinha cantado esse hino, hein? Né, irmão Neto? Que coisa, que unção. Que maravilha. Você não tá com saudade do Araguaia, não? E o Joninho deu um passeio lá para o lugar, só eu e ele. Quem mais conhece aqui, hein? Pouca gente, né? Caleb conhece, ele fala PF. O PF. Oasis. É, só nome romântico. Aroeira, né? Você esqueceu da Aroeira. Amém. Pimentel, passarela. Ainda bem que eles não descobriram a passarela, né? Não descobriram, senão eu ia fazer clipe lá direto. Irmã Vera, coisa boa. Cheio de pontos, capelinha. E pode-se dizer que são pontos de oração, né, irmãos? São pontos de oração. Depois que você está ali, que escurece, aí, meu filho, você tem que orar, meu Deus, remedou a onça aí, né? Muito bom. Eu me sinto assim com minha família, por isso que eu faço assim, gente. Eu faço assim. Me sinto com a minha família. Eu não mereço esses filhos, não é? Mas Deus nos deu, não é? O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Isso não é para quem merece, não é para quem quer, não é para quem corre, não é? Aleluia. Vamos ficar de pé, gente? A leitura gostosa também. Sob trovões e trovoadas, né? Você quer ver coisa boa? É você enfrentar uma temporada de noite numa rede lá na mata, né? Bom demais. É hora mais do que nunca, viu? Relâmpago e trovão. Ô, Jesus, o que que teu servo te fez? Se eu sair daqui, eu não volto mais nunca. Daí 3 dias está lá de novo. Segunda Timóteo 2, a partir do verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortificar é nutrir. Nutrir é fortificar, né? E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Mas tem que estar nutrido, né? Fortificado. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado. Se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Faz o seguinte, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo, tudo, tudo mesmo, né? Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, que, aliás, é a justificação da nossa fé, Timóteo, segundo o meu evangelho. pelo que sofra trabalhos e até prisões, pelo que sofro, não? Trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Agora eu recebi essa mensagem, pedindo oração por aquele pastor da mensagem, que está preso no Irã e vai ser morto lá. Ele não vai negar. Esse privilégio não é de todos. Não. Verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. A pessoa dessa tem que estar bem fortificada, não é? Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, olha, também com Ele viveremos. Olha o troco. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não justifica você se tornar infiel, porque o outro foi infiel. Se é que esse mesmo Deus está em você. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ó nosso Deus, ó nosso Pai, todos estão dando do melhor, o que canta, o que toca, o que ouve, todos que deixaram seus lares para estarem conosco, todos que sintonizaram a internet, a nossa página, essa igreja invisível, todos nós somos recompensados enquanto temos isto como privilégios. Dá graça para essas irmãs, para estes irmãos, prosseguirem bem naquilo que faz, aquilo que fazem. Lava o bife se tiver salgado. Aleluia, mas assim meio escondido, né? Para não ferir, para não magoar. Aleluia. Ela só pensou em formar, né? É. Jesus abençoa, Deus. Encoraja naquilo que é correto. Desanima naquilo que é incorreto. Esforça a nossa coragem. Oh, Jesus. E dá-nos vida abundante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Irmã Isabel, cante. Ele é um milagre. Ele é um milagre. Cante dentro de casa.
Seguiram-no nas ruas, por onde caminhou, Jesus parar e orar, e ao dizer que a fé salvou, o diálogo se ouvir. Cego pôde ver, e aquele condenado só ele libertou. O pobre e o ferido sem esperança estão, mas entre a multidão ouviram e receberam a paz. Ele é o milagre, ele é o milagre. Pode senti-lo no ar, na face aquele olhar, sua glória inunda o ser. Eu sei que é um milagre. Que é fiel, e tudo que ele prometeu é certo que fará. E ainda que este mundo duvide e zombe, um dia vão reconhecer quando vermos voltar. Ele é o milagre, ele é o milagre. Pode senti-lo no ar. Veremos seu olhar, sua glória encherá o ser. Eu sei que é um milagre.
Deus abençoe, Deus abençoe. Mais ainda, né? É, Paulo tinha um espinho nos olhos, eu tenho um nariz. Quando eu quebrei o nariz quando era criança, numa carroça. Então, Deus já sabia o que significava aquilo. E naquele tempo, a hemorragia nasal, o remédio era pavio de algodão queimando fumaça. Pensou? Não põe o osso no lugar de jeito nenhum, né? Só faz estancar. Naturalmente ajuda a estancar, né? Formar uma picumã aqui dentro do nariz. Parar de escorrer o sangue. Sangue jorrar, né? Depois eu levei um murro no nariz também. Esse rapaz era muito mais velho que eu, me deu um murro no nariz. Interessante, passando os anos, estou pregando numa praça lá em Brasília. Ela assistindo lá, uma pessoa assim, tanto acabada, triste. Fui ver, era o bendito Pedro que me quebrou, me deu um murro no nariz. Coitado, ele estava numa miséria tão grande. E eu só pude ajudá-lo, mais nada. Pude fazer mais nada. Devia ter quebrado o nariz dele também, né? Mas como é que o mundo dá a volta, não é? É interessante. Ó, quantos anos passaram? Onde é que o rapaz vai me encontrar? Já curado, já assim, da vida, sofrido, passando dificuldades. Mas é tão bom a gente ter um coração bom. Eu não presto, não, mas meu coração é bom mesmo, viu? Eu gosto do meu coração. Você gosta do seu? Coração bom, né? Você fala, um sujeito do coração duro, ruim. É. Quando implica com a pessoa, não tem nada que serve mais. Para aí com isso, irmão. Não. Se ele vier me pedir perdão, eu vou dizer que é hipocrisia. Não é assim, não. Vamos ver aqui um assunto muito importante. Aliás, a gente quer conversar, degustar assim, né? Mas o tempo é esquisito. Essa questão de horário é questão de... É ordem de fator, não é? É ordem de fator. Todos os modos. Está aí. Você está sujeito ao horário do mesmo jeito. E então, esse assunto de nutra-te de mim. O irmão Brana usou em Perguntas e Respostas, parágrafo 193. Nutrir-se. O mais importante da alimentação, se nós observássemos isto, ora, nós teríamos menos problemas de saúde, viveríamos mais. Comer só o suficiente para se nutrir. Os animais irracionais dão lição para o homem. Tem um que come demais, faca nele. Aí come tudo que jogar para ele, né? Tudo que ele puder, come. Mas não é só ele, não. Às vezes o boi também faz isso. Eu olho assim no pasto, aquela boiada branca, né? Falei, bobada, vocês deviam ficar com fome, mas fazer dieta. Que aí o pessoal chega assim, o dono e comprador, fala assim, ih, não, está magro. Mas igual a Joãozinho e Maria, mostra o dedinho aí. Eles pegavam, mostravam o rabo do rato, né? Ih, mas está magrinho demais. É. Nutrir-se. Alimentar com inteligência, né? Pensar naquilo que nutre, não apenas naquilo que enche, que agrada o paladar. Mas é difícil, é muito difícil isso. A gente peleja, mas não tem jeito. Mas deixa eu ver o que é. Perguntas e respostas, número 1, não é? 193. Veja então a era pentecostal. Depois que ele vem aí, ele faz a promessa. Depois que ele vem aí, ele faz a promessa de El Shaddai. El Shaddai. Nutra-te de mim. Nutra-te de mim. É uma expressão, inclusive, erudita, não é? Aquele que tem seios, para que seus filhos possam nutrir-se dele. Como que é com leite materno. Mas a pergunta é, pode você nutrir? Paulo está dizendo, fortifica-te na fé. E nós temos a graça, porque se nós formos falar no natural, todos nós reprovamos, ei, mas eu estou comendo arroz branco. Se tivesse mais juízo, ninguém poria arroz branco na mesa da sua família. É uma das poucas coisas que ainda pode se aproveitar em matéria de nutrição. Não é? Então, deixa o natural. No natural, nós temos reprovação demais. Eu tenho, todos nós. A gente faz o que pode. E o espiritual? O espiritual. Nós temos realmente alimentação que nutre. Ninguém tem por que viver debilitado, anêmico espiritualmente. O povo da mensagem, não. Não tem justificativa. A igreja tem um acervo de quase todas as mensagens do irmão Branham suficientes para manter o povo da mensagem nutrido. Ora, qual é o alvo principal, qual é o pai, a mãe mais precisa, mais preciso, senão aquele que procura colocar à mercê de seus filhos o alimento que nutre? Uma médica da área está dizendo em rede, é difícil. A professora, o colégio não segue o da gente. A vovó deles é um desastre. É quem traz os chocolates, é quem traz toda quanto é besteira para agradar os netinhos. O que é só veneno. Será que tem algum vovô na mensagem? Que faz isso também, alguma vovô? Na mensagem, espiritualmente falando? Para levar coisas que só agradam. O irmão Branham diz assim, olha, eu faço as pessoas rir, eu faço as pessoas chorar, eu aborreço as pessoas. E ele fala da mamãe dele, que hoje não existe isso mais, praticamente, não é? Existe... vamos dizer, falar na linguagem que todo mundo entende, lombrigueiros, que são técnicos mesmo, é. Mas ele dizia assim: a mamãe me dava óleo de rícino para todos os filhos, não é? Isso aquilo é ruim demais, tinha que tampar o nariz, tinha que apanhar para tomar. Ele disse: se não te fizer mal, se não te contrariar, não te faz bem. Se for só para te agradar, não te faz bem. Não te faz bem, não. Pode você nutrir-se? Quer você se nutrir? Se fortificar? Agora, é claro, é isso que vocês fazem. Por isso não tem ninguém aqui que perde o programa da Rádio Jornal 820, e já tem um grande número que não perde também da rádio daqui, que é mais cedo um pouco, 5h30 da manhã. Não tem ninguém, principalmente do conjunto. É, tenho certeza. Eu ponho a mão no fogo que não tem, né? Só não fala a mão de quem. Mas é por isso mesmo que vocês deixam o conforto dos seus lares nesse horário. O lar não é confortável. Você não sente a sua casa confortável, porque o seu conforto está aqui naquela hora. Aleluia, né? Vamos dizer, é o seu restaurante, é a sua churrascaria, é a sua pizzaria. Essa aqui é a pizzaria que todo mundo vê, né? E engraçado que ela é de rodízio, né? De um, todos podem comer da mesma coisa, alimentar. Ninguém fica obeso. É, só que eles disseram, eles não quiseram. Eles não quiseram se nutrir do que é verdadeiro. Não querem. Não querem se nutrir do que é integral. Um seio denominacional, de onde procedem, está justamente como aquelas mulheres que tapeavam-se os bebês com bonequinhas de cafeína, cafeína com açúcar. Aquilo não nutre, não fortifica. Agora, nós vamos observar o seguinte: qual foi o alimento que Timóteo teve para se nutrir? Quando Paulo disse, fortifica-te, é porque ele havia dado aquilo que fortifica. Não foi assim? Veja aqui. Voltemos lá. Isso é bom quando não tem relógio, né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça em que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, quer dizer, recebeste, E faz o seguinte, Timóteo, e você vai confiar a outros homens, homens idôneos, como você, que se tornarão fortes também, fortificados na fé e capazes de distribuírem esse alimento que nutre. Porque isso procede de El Shaddai. Procede de El Shaddai, você já pensou nisso? Nutrir-se é alimentar, é sustentar com seu próprio leite, a mãe nutre o seu filho. Nutrir a outros, prover alimento para a sua família. O pai quer que os filhos comam das melhores coisas, não somente saborosas, infelizmente não conseguem hoje. O marido quer que a esposa, ele quer levar uma coisa mais gostosa, não é? E que chega lá, ela faz uma festa, né? Faz uma festa. Glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. Então, nutrir a outros, fortificar a outros, não significa roubar força de outros, aniquilar a outros. O profeta diz, matar nomes, enfraquecer a reputação de outros, prover alimento para a sua família. É isso que você está fazendo. É isso que você faz. E mais do que essa, mais do que isso, você tem certeza do que você está fazendo. Você sabe de onde vem o alimento. O pão nutre o homem. Isto significa o alimento concreto. Você sente o cheiro. O cheiro. Você sente o gosto. Você mastiga, ingere. Nutre-se a si mesmo. É isso que Paulo está falando com Timóteo. Consequentemente, está falando com todos nós. Quando você está falando, lendo a Bíblia, ela está falando é com você. Não é mais lá. Se trata de nutrir-se a si mesmo, a si próprio. Na pobreza, na escassez, às vezes uma mãe deixa de comer para nutrir seus filhos. Para pôr na boca do seu filhinho. Você tem que pensar que sua subsistência física que ocupa esse espaço no universo depende de ser nutrido, fortificado e de uma forma legítima. Agora, você está vendo aí o paralelo com o espiritual. Você é uma pessoa que vive orando todo o tempo com súplica e gratidão no Espírito. Paulo tinha razão, é claro que tinha. Porque a súplica no Espírito não tem tempo, não tem hora, não tem lugar. Não tem circunstância. Em qualquer lugar, se você cair no lugar e dizer, aqui é proibido orar, não tem como proibir seu espírito está orando. Aqui é proibido louvar a Deus, não tem como. Não tem como. Aleluia. Onde é que pode um marido incrédulo, estúpido, impedir de sua esposa orar no Espírito? E vice-versa, filhos e pais, escola, trabalho, empresa, ônibus, avião, onde é que, qual lugar que Satanás pode impedir de você orar em espírito? Suplicar em espírito. Oh Deus! Oh Deus! Não tem oração mais poderosa do que a do Espírito. Essa vocal é necessária, expressa, deve ser a expressão do Espírito. Mas ela pode ser daqui para fora, forçada até, circunstancial. A do Espírito. Como Paulo confiou nisso? Você nutre sentimentos, nutre o próprio ódio, nutre a paixão, que é o Eros, nutre namoro, você nutre. Veja, contatos pessoais com pessoas alheias a seu direito. Você nutre paixões com gestos, apresentações, andar, a maneira de andar. Por que do salto alto? Para quê? Por quê? Para quê? Por quê? Aquilo está nutrindo o quê? Roupas nutrem o quê? Atitudes? Com atitudes você nutre paixões. Cria paixões. Insinuações. Por outro lado, bons tratamentos, aquela gentileza especial. Aquela gentileza inocente com crianças junto às suas mães. Aquele cuidado do homem com crianças felizes dos outros, de mulheres. Isso agrada a mãe, ele sabe que agrada. Nutre alguma coisa naquele instante, naquelas maneiras. Mas como ele gosta dos meus filhinhos, como ele é carinhoso. Nutre olhares e todos os demais sentidos do corpo. Todos os demais sentidos do corpo. Nutre-se paixão ou paixões pela música. Depois que se apaixona por ritmos, só Deus. Ritmos, gestos e maneiras. Nutre, se fortifica naquilo. Alimenta-se daquilo. Aí envolve literatura, fotografias, telefone, voz. Como ele tem uma voz bonita. Nutre-se a si mesmo e a outros com todas estas coisas. Está nutrindo. Você está nutrindo alguém. Nutre-se de amor. Amor filho. Agora veja. Olha que nutrição. Paternidade. Maternidade. Sangue. Parentesco, etc. Aí entra favores familiares. Exemplo, fulano é um pai para mim. Fulano é um pai para os meus filhos. O pai para os seus filhos é seu marido. Agora, também, veja só, como é que se nutre da coisa mais perfeita do mundo? Nós já aprendemos que o máximo, a grandeza da coisa que nós podemos conseguir em matéria de amor é estarmos à sombra da sombra do amor ágape. Ah, Jesus, se você for ser nutrida, nutrido, por uma pessoa que está à sombra do amor ágape, isso vai te dar sede de Cristo, vai te dar sede ardente, desejo ardente de ser como Cristo. E você vai se nutrir daquilo, você se fortifica, é com aquilo. Enquanto isso não, então se fortifica é com as demais. se fortifica com a companhia da amiga. Se fortifica com a companhia do amigo. Mas eu quero ver se uma pessoa que se alimenta, se nutre dos sentidos naturais, do evangelho natural, da mensagem natural, se dá bem com uma pessoa que se nutre da sombra do amor ágape. Se descansa na sombra do amor ágape. El Shaddai, nutra-te de mim. Então, o que acontece? Sua vida nutrirá a outros. Transmite. Você quer ser um transmissor de quê? Uma transmissora de quê? Pense nisso. Vai pensando nisso para casa. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua vida. E dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Mesmo em nome de Jesus Cristo. Amém.
Mas graças a Deus, né? É o tempo, limita-se tantas coisas, mas essa nutrição é forte. É tutano de boi, gente. É bom demais. Olha, tanta coisa boa. Você vai, pode ruminar isso no sentido da nossa vida, do nosso trabalho, onde a gente vai, né? Bem, a dimensão tempo, dizíamos, né? Tem que esperar o tempo, é isso aí. Preciosos ouvintes, amigos, irmãos, como fomos abençoados, temos certeza, não esperamos, temos certeza que fostes também abençoados, através dos hinos e desta palavra, que foi tão rápido, né? O tempo se foi. Mas amanhã você pode nutrir-se mais um pouquinho, 7h30, Rádio Anhanguera de Goiânia, você pode ouvir novamente este programa e também às 18h30. Vamos nos colocar de pé para a gente cantar despedindo deles. O nosso hino é Um Pendão Real. Desejamos a todos vocês uma boa noite e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Sem temor, com valor, sem temor.